Olá, eu sou Patrícia Dini e faço parte da equipe da programação do Centro de Pesquisa e Formação do SESC em São Paulo e desejo as boas-vindas a vocês que nos acompanham nesta transmissão. Iniciamos o ciclo de diálogos Perguntas sobre o Brasil, baseado no projeto 200 anos, 200 livros, realizado pelo SESC São Paulo, em parceria com a Associação Portugal-Brasil 200 anos e a Folha de São Paulo, com apoio da Universidade de Coimbra, do Instituto Camões, do Diário de Coimbra e da Câmara Municipal de Coimbra, o ciclo surge como um desdobramento do bicentenário da independência e tem como objetivo reunir convidados de diferentes perfis para debater temas variados da contemporaneidade. Se insere ainda nas ações socioculturais desenvolvidas pelo SESC no projeto Diversos 22. As conferências acontecerão a cada 2 semanas, de setembro de 2022 a abril de 2023, às quartas-feiras, a partir das 16 horas, no horário do Brasil, e às 20 horas em Portugal, com transmissão pela plataforma do YouTube do SESC São Paulo. Hoje apresentamos o quinto diálogo. Quais os grandes desafios do feminismo no Brasil? Inspirado nos livros Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, A Mulher na Sociedade de Classes, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, Úrsula e as Meninas. A mediação de hoje será feita por Dulce Lima. Ela é pesquisadora do Centro de Pesquisa e Formação do SESC em São Paulo, doutora em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, mestra em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie e bacharel em História pela Universidade de São Paulo. Lembro ainda ao público, vocês estão convidados a fazer suas perguntas através do chat, que serão repassadas à mediadora. Passo agora a palavra para Dulce Lima, que iniciará este encontro.
Oi, gente, desculpa, tinha deixado o microfone fechado. Então, vamos lá, boa tarde. Como já tinha apresentado aqui, Patrícia, eu me chamo Dulce, sou uma mulher negra, de rosto arredondado, cabelos encaracolados, estou usando vestido amarelo e atrás de mim há um fundo neutro. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao ciclo de diálogos Perguntas sobre o Brasil, esse ciclo que é baseado nos projetos 200 anos, 200 livros e Diversos 22. E como já antecipou Patrícia, no diálogo de hoje nós discutiremos quais os grandes desafios do feminismo no Brasil. Tenho o prazer de apresentar nossas duas convidadas. Então, estamos aqui hoje com a Flávia Rios, a quem eu muito admiro, por sinal. Flávia é socióloga, professora da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora do Negra, da UFF e do Afro-SEBRAP. É coautora do livro Lélia Gonzalez, da Editora Somos, e coorganizadora dos livros Negros nas Cidades Brasileiras, da Intermeios, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Zahar, e Raça e Estado, pela Eduard. Estamos também hoje aqui com a Antônia Pellegrino, que é formada em Ciências Sociais, com mestrado em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC do Rio. Publicou o livro Sem Ideias que Deram em Nada e é criadora do podcast Mulheres na Independência, da Globoplay. Eu agradeço muitíssimo a presença das duas. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Estou ansiosa por ela. Bom, para começar, eu acho importante ressaltar que nós tratamos aqui de feminismos, né, no plural. Considerando que os feminismos não são um todo homogêneo, né, existem muitos segmentos feministas, como o feminismo negro, o transfeminismo, o feminismo radical, o feminismo liberal, o ecofeminismo, o lesbofeminismo, enfim, as variedades são muitas. Né? Além dessa variedade, muito grande, o movimento também é bem antigo. Ele dá seus primeiros passos ali pela Revolução Francesa, adquire relevância com as campanhas pelo sufrágio, né, cresce, se diversifica, passa a ser disputado por mulheres de segmentos sociais distintos, né, que estavam à margem inicialmente daquele movimento, produz muitas intelectuais e concepções teóricas fundamentais que vão influenciar vários segmentos, né, do pensamento nas humanidades. É um movimento que também enfrenta muitos desafios, se populariza bastante a partir dos anos 90, tem conquistas muito relevantes, mas segue ainda muito mal interpretado e frequentemente atacado, né? Sofre muitos ataques no mundo inteiro. Então, com tudo isso, tendo isso tudo em vista, né, quais os grandes desafios para os feminismos no Brasil no Brasil de hoje? Né? A gente começa com a Antônia. A Antônia terá 30 minutos para falar. Na sequência, a Flávia toma a palavra e também segue com mais 30 minutos de fala. A gente pede para que vocês participem, enviando perguntas pelo chat e, na medida do possível, considerando o tempo, nós vamos repassar essas perguntas para as nossas duas convidadas, para que elas respondam a vocês. Então, agradeço mais uma vez a quem está aí acompanhando essa conversa e passo a palavra para a Antônia, que começa com a gente aqui. Antônia, seja bem-vinda, fique à vontade.
Obrigada, Dulce, obrigada a todas e todos que nos assistem, obrigada ao SESC São Paulo por esse convite, feliz em participar em mais uma etapa do seminário, né, que celebra os 200 anos da independência do Brasil. Eu estive aí recentemente, em setembro, no seminário promovido pela professora Heloísa Starling, falando sobre as mulheres na independência, que é o tema justamente, né, do podcast que a Dulce mencionou e também do livro organizado por mim pela professora Heloísa, com perfis de algumas mulheres que estavam lá. Agradeço, então, portanto, a vocês ao convite, muito honrada de participar dessa conversa com a Flávia, a quem admiro, e então vamos começar, né? A gente estava aqui antes, rapidamente falando, o José entrou na antessala da live e comentou que era a primeira conversa pós-eleição, fato que me parece muito relevante para tudo que vai ser discutido aqui pelo encaminhamento que eu vou dar. Então, o convite para pensar os desafios do feminismo, como a Dulce colocou, né, dos feminismos, me parece que é preciso, para introduzir a conversa, assim, que a gente olhe para os feminismos que estão, né, dentro, são uma luta que estão dentro de um movimento maior de mulheres, porque nem todas as mulheres se identificam como feministas, seja lá pela razão que for, né? Dulce até mencionou algum, né, o aspecto dos ataques que o feminismo sofre já desde sua origem, mas enfim, nem todas as mulheres se identificam com a denominação feminista, mas fazem também parte dos objetivos que a gente alcança, das conquistas, dos direitos que a gente alcança com essa luta. E não podemos deixar de pensar que essa luta feminista, luta de mulheres, também está dentro de um escopo de uma luta democrática. E aí, assim, eu acho que cabe brevemente a gente retomar alguns princípios, né, do que nos colocou, do que constitui uma democracia e por que nós acabamos de sair no dia 30 de um estado de emergência democrática. Né? Quando a gente vai olhar, né, para Tocqueville, ele fala: quase todas as revoluções que mudaram o aspecto das nações foram feitas para consolidar ou destruir a desigualdade social. Remova causas secundárias que produziram as grandes convulsões do mundo e você quase sempre encontrará o princípio da desigualdade no fundo. Então, as lutas democráticas nas quais está contido, faz parte os feminismos, fazem parte os feminismos, elas são lutas, né? A nossa luta das mulheres é uma luta para desconstruir a desigualdade social. Portanto, é uma luta democrática, uma dessas lutas que foi, portanto, atacada nesses 4 anos de emergência democrática que o Brasil viveu. Portanto, a expansão democrática promove inclusão e oportunidades que diminuem a desigualdade social, política e econômica. Tipicamente, um movimento de ruptura para maior inclusão será liderado pela base da pirâmide. E aí, assim, então, portanto, acho que é importante caracterizar, né, o feminismo como parte de um movimento democrático e pensar se o Brasil, de fato, que, enfim, para mim e para muita gente, se encaixa, né, dentro dessa denominação de síndrome da democracia fraca ou de estado de emergência democrática, né? Na caracterização de síndrome da democracia fraca dos autores Stepan Hager e Robert Kaufman, a gente precisa olhar para 3 pilares, que são o pretorianismo, questões com institucionalização e crises econômicas recorrentes, enfim, a questão da performance econômica. O pretorianismo é basicamente a militarização da política, né? Quando a gente tem a presença de militares controlando o orçamento, a gente tem histórico de golpes militares, tudo isso aponta para a perspectiva de que você pode eventualmente voltar a ter golpes militares. Você tem militares em órgãos de inteligência, como a BIM, ou seja, tudo vai ticando e a gente vai entendendo que o Brasil não só tem hoje um Estado pretoriano, como tem historicamente, né? Tivemos diversos golpes, tivemos uma ditadura militar. Então, essa é uma característica do Estado brasileiro e é uma característica que frontalmente, né, que se confronta com os princípios da democracia. A questão das crises econômicas, da baixa performance, etc. e tal, elas também fazem parte da nossa, né, do nosso Estado. Somos um país em desenvolvimento, um país que, portanto, é muito afetado por fatores exógenos à nossa economia, né, como preço de commodities, alta taxa de juros de países estrangeiros. Tudo isso altera, produz crises que, não à toa, né, segundo a perspectiva de um índice criado pela professora Daniela Campelo e o professor César Zucco, tem uma correlação forte entre essas variações desses indicadores que eu mencionei e a performance, a aprovação de certos políticos no Brasil. Isso gera, às vezes, até dependendo do grau que você tenha de queda desses índices, gera até mudança de regime, como foi o caso nos anos 70, quando a gente sai de uma ditadura e entra na democracia. Ai, meu Deus. Eu caí, voltei? Estou aqui. Desculpa, entrou uma ligação da condução dos meus filhos. Bom, eu estava falando, então, da questão econômica, que, segundo essa tipificação desses autores, é um dos tripés do que a gente pode chamar de síndrome da democracia fraca, né? E o terceiro, a terceira perna desse tripé seria a questão da institucionalização. Muito se debateu nesses últimos 4 anos, né? As instituições estão funcionando, as instituições não estão funcionando, o sistema de freios e contrapesos está funcionando. Eu acredito que hoje, né, passado dia 30 de outubro, a gente pode dizer que a gente conseguiu fazer funcionar. A Constituição, não à toa, foi tão atacada. Não à toa, a eleição foi um plebiscito sobre a Constituição, porque sem os freios e contrapesos que estão ali na Constituição, a gente não teria possivelmente conseguido interromper o avanço reacionário que a gente viveu nos últimos tempos. Alguns elementos, né, que são chaves para você identificar o bom funcionamento de uma democracia são justamente, né, que as eleições sejam respeitadas, que a mudança de governo seja respeitada, que as liberdades civis e políticas sejam protegidas, garantindo uma disputa política aberta. Ou seja, tudo que a gente tem visto não acontecer, né? Ou, enfim, ser dificultado pelo incumbente. Então, por isso tudo, por essa configuração, a gente entende, dá para entender, né, dá para concordar com os autores que identificam que o Brasil vive uma emergência democrática. Saímos, conseguimos, né, eleger Lula, eleger uma frente ampla, democrática, no dia 30. Isso nos coloca no seguinte momento para pensar os desafios do feminismo, olhando na perspectiva que eu trago aqui, para a institucionalidade, né? E olhando para a institucionalidade, eu entendo que a gente tenha dois eixos. O primeiro é conter os retrocessos e fazer retroceder os retrocessos. E aí, para falar sobre esses retrocessos, né? Eu acho que o primeiro ponto que é fundamental para a questão das mulheres é a liberação das armas. Os mais de 40 decretos do presidente Jair Bolsonaro e toda a política armamentista que sabemos, quanto mais armas em circulação, mais feminicídio. Então, essa é uma política que precisa ser revogada, precisa ser combatida, precisa ser revista inteiramente. Sabemos que isso não se dará do dia para a noite, porque, de fato, foi estimulada uma cultura armamentista. Então, esse é um ponto central. E o outro ponto, da perspectiva institucional, é a questão do ministério, né? Até 2018, a gente tinha uma Secretaria Especial das Mulheres. Essa secretaria foi incorporada ao Ministério das Mulheres, Família, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que ficou sob a gestão da ex-ministra Damares Alves, hoje senadora. E aí, assim, tem uma mudança de paradigma muito profunda nessa passagem, não só de nome ou de ou concepção institucional, né, do ministério, mas tem uma mudança aí de eixo de política, de tipo de investimento, uma visão que se transforma, inclusive, sobre quem é a mulher que será alvo de políticas públicas, né? Até então, a gente tinha sendo trabalhada a duras penas uma perspectiva, né, interseccional, uma perspectiva que leva em consideração, né, mulher, classe e gênero, né, desculpa, mulher, classe e raça. Isso é completamente colocado na lata do lixo, né? A mulher para quem esse ministério vai trabalhar é uma mulher familista, é uma mulher numa concepção conservadora, uma concepção que promove estereótipos de gênero do papel, do que seria o papel de uma mulher na família, né, dessa mulher cuidadora, essa mulher que é praticamente exclusivamente responsável pelo trabalho reprodutivo. E então, portanto, essa é a mulher para quem Damares vai falar. A outra mulher, ou as outras mulheres, que são, na minha opinião modesta, a maior parte do povo brasileiro, né, que são as mulheres que estão no mercado de trabalho, são mulheres que são chefes de família, monoparentais, são mulheres que estão em outros tipos de acertos familiares. Essas mulheres não fizeram parte do repertório de políticas públicas daquele ministério. Mas é interessante pensar o seguinte, que embora tudo isso tenha ocupado muita atenção de muita gente, inclusive das feministas, pouco se fez em termos de política pública de fato. Portanto, foi um ministério com uma atuação muito mais performática, muito mais nas redes sociais, muito mais nas polêmicas do que exatamente um ministério que fez alguma coisa em prol dessa política familista. Basicamente, houve duas linhas de atuação ali. Uma foi o desmonte das políticas que existiam, incluindo aí as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, sendo que o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas é uma das poucas pautas que conseguem unir conservadores, direita, esquerda, extrema esquerda, enfim, não há falta de consenso de que enfrentar a violência contra a mulher é fundamental, né? Assim como não há falta de consenso de que enfrentar a fome é fundamental. No entanto, foi a primeira vez em que, em muitos anos, desde a criação dessa secretaria, que antes, enfim, teve outras, desde 84, na verdade, vamos colocar assim, porque já teve mil outros nomes, foi a primeira vez em que você não teve uma dotação orçamentária explícita para o tema, o que me chama muito a atenção. Então, portanto, houve um desmonte de políticas, mesmo políticas muito consolidadas, como o enfrentamento à violência contra a mulher. Nada do que aparecia no discurso da Damares, etc., foi de fato implementado, a não ser coisas muito pequenas, enfim, de certa maneira inócuas, do tipo campanha para abstinência sexual, enfim, coisas com uma dotação orçamentária muito pequena, inclusive. E deixa eu só achar aqui o dado. E o orçamento que seria para, por exemplo, construção da Casa da Mulher Brasileira ou outras coisas assim, simplesmente não foi executado. Então, não dá para saber se houve um problema de gestão ou se se tratou realmente de uma política de pegar a bola no campo, sentar na bola e deixar o jogo rolar. E fazer, portanto, essa desdemocratização por dentro a partir da própria inanição das políticas públicas e da inanição desse órgão tão relevante para as políticas de mulheres até então. Aqui, por exemplo, é meio longo, mas enfim, desse desmonte, apenas 57% foi... desisti de ler, porque é muito detalhe, é muita coisa, mas basicamente, assim, a gestão cortou 90% das verbas para ações de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, apenas 1/3 dos recursos previstos para políticas em prol das mulheres foi utilizado, ou seja, foi uma incompetência completa. Enfim, não sabemos, né, se é incompetência ou se a incompetência é o projeto. Mas fato é preciso conter esses retrocessos, é preciso desfazer o que foi feito. É preciso voltar a ter uma secretaria ou um ministério, enfim, não sei qual vai ser a solução institucional que vai ser encontrada, para que a gente possa pensar não só em conter retrocessos, mas em avançar. E aí, para pensar a questão do avanço, eu acho que é importante a gente retomar a pandemia, né? A pandemia foi um momento em que o trabalho reprodutivo sobrepesou as mulheres, e aí, muito mais, com muito mais intensidade, as mulheres negras. O trabalho informal, quem perdeu mais postos de trabalho no mercado informal foram as mulheres, e aí, de novo, as mulheres negras. Então, você tem os impactos da pandemia atingiram desproporcionalmente as mulheres super expostas ao vírus por serem a maioria das trabalhadoras na linha de frente do combate ao novo coronavírus e no trabalho doméstico não remunerado. Houve aumento da violência doméstica, do desemprego e da diminuição da produtividade em algumas áreas de trabalho. Criou-se, portanto, naquele momento de crise, um consenso sobre de que as mulheres foram impactadas de forma mais intensa que os homens, a despeito desses morrerem mais. As mulheres negras e periféricas foram impactadas de forma ainda mais intensa que as brancas de classe média ou alta, e assim a pandemia reforça e aprofunda desigualdades estruturais que seguem caracterizando a sociedade brasileira. Nesse momento em que a gente teve a pandemia, alguns países o Brasil também, os feminismos já estavam discutindo as políticas de cuidado e, nesse momento, avançaram ainda mais nesses debates. Mas alguns países da América Latina fizeram avanços institucionais nesse sentido. E é por aí que eu entendo que esse último ciclo nos deveria apontar no sentido de promover avanços. Eu já cheguei no final, né? Eu tenho mais um tempo? Agora eu vi o horário. Eu tenho mais cinco minutinhos,
tem,
né?
Sim. Você tem, na verdade, você ainda tem 10 minutos, viu, Antônia? Então dá para você ainda concluir seu pensamento tranquilamente.
Obrigada, Dulce. Então, vamos caracterizar o que é cuidado, né? Nas palavras da socióloga Bila Sorge, cuidado são atividades que visam o bem-estar diário das pessoas. Mais especificamente, o termo caracteriza as relações entre prestadores de cuidado e receptores de cuidado em situação de dependência. Crianças, pessoas com deficiências ou doenças crônicas e pessoas idosas. O papel do Estado nesse campo deve ser aprofundado. Esse é o sentido do avanço que eu acho que a gente deveria ir. Algumas perguntas para que a gente possa compreender melhor do que se tratam essas políticas do cuidado, né? Quem provê o cuidado na nossa sociedade? A família, que na verdade são as mulheres, sobretudo as mães que cuidam das crianças e dos idosos na casa, ou das avós que cuidam dos netos. Quem provê cuidado na nossa sociedade? O Estado, ao fornecer serviços públicos de cuidado através de creches, escolas, hospitais. O mercado também é um provedor de cuidados, quando o cuidado passa a ser delegado, por exemplo, a trabalhadoras domésticas e cuidadoras, ou a creches, hospitais, escolas particulares. E, por fim, as comunidades, os laços comunitários, que através de relações de solidariedade e reciprocidade entre vizinhos, por exemplo, cobrem algumas necessidades de cuidado das pessoas. Qual o regime de cuidado prevalece no Brasil? O regime familista, né? A reprodução social do país ocorre, sobretudo, pelo trabalho não remunerado das mulheres no interior dos domicílios. E um regime que é desigual em termos de gênero, classe e raça. As famílias mais favorecidas compartem com o mercado boa parte dos serviços de cuidado, enquanto nas classes menos favorecidas prevalece outro arranjo, no qual as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado. E aí, assim, o que foi feito na América Latina em prol das políticas de cuidado, né? No contexto da pandemia, na América Latina, surgiram várias iniciativas protagonizadas pelas feministas, como a criação de sistemas nacionais de cuidado. O primeiro deles foi criado no Uruguai, mas desde 2020 foram criados sistemas nacionais de cuidado na Argentina, Costa Rica, México e Bogotá, em nível distrital. Além desse avanço institucional em alguns países, há outras questões que estão nos debates feministas e que eu trago aqui dois pontos, né? O primeiro deles é o reconhecimento de que o cuidado é um direito humano. Numa sociedade sem cuidado, não há seres humanos, não há sociedade, não há economia. E o segundo ponto, reconhecer que todos temos o direito a cuidar, ser cuidado e a cuidar de si próprio, portanto, o autocuidado, permite duas coisas importantes. Conquistar um direito que independe de se tem um regime formal de emprego assalariado e reconhecer que esse direito de cuidar, ser cuidado e se autocuidar, como de todos, significa que não se pretende estabelecer prioridade para as mulheres prestarem os cuidados, permitindo assim transformar a divisão sexual do trabalho de cuidado. Então, portanto, eu concluo aqui, ainda me faltam 5 minutos, mas eu já vou concluindo a minha fala, colocando, né, os desafios que eu enxergo à luz dessa passagem de um estado de emergência democrática para um estado de sobrevivência democrática. Eu entendo que a gente tenha hoje o trabalho de reconstruir o Estado brasileiro, de reconstruir um Estado brasileiro em busca, com o objetivo de reconstruir um Estado que seja mais democrático, mais inclusivo. E aí, né, olhando para o que eu trouxe no início, né, os feminismos fazem parte de um movimento por expansão da democracia, por maior inclusão. Então, que esse Estado que nós vamos reconstruir possa ser um Estado feminista, um Estado inclusivo, um Estado antirracista.
Muito obrigada, Antônia. Foi ótimo te ouvir. E a gente segue, então, com a nossa conversa, agora ouvindo a Flávia. Flávia, por favor, fique à vontade para seguir aqui com a gente.
Fico sim, Dulce. Muito obrigada a todas as pessoas que nos assistem. Muito obrigada à equipe que tornou possível esse encontro, essa live, essa possibilidade de diálogo. Quero agradecer muito a Patrícia, a Antônia Pellegrino pelo diálogo, pela possibilidade de conversa. Quero cumprimentar também a Dulce, que é uma colega que sempre dialogamos e produzimos conhecimento em diálogo, em conversas sobre temas correlatos a esse que nós estamos trabalhando hoje. Eu quero dizer que a minha conversa, o debate aqui, eu gostaria de dialogar, sim, com as temáticas que a Antônia apresentou, mas eu vou começar chamando atenção para esse diálogo com os 200 anos e, sobretudo, com os 200 livros, né, que foram selecionados pela equipe, né, de consultores que a Folha entrou em contato e que indicou, essa equipe, esse grupo de pessoas, indicou livros relevantes que ajudavam de intérpretes do Brasil, né, desses 200 anos de Brasil. E neste ranking, nessa quantidade de livros que foram indicados Brasil afora, por diferentes especialistas, um livro se destacou no número de indicações. E eu gostaria de fazer a minha reflexão a partir deste livro, até chegar a alguns temas que esse livro traz, e que são estruturais como desafios do feminismo, mas para além do feminismo, desafios globais e, por que não dizer, de muitos ou de todos os países do mundo. Bem, no ano de 1960, uma mulher negra brasileira chamou para si a atenção do mundo inteiro. Chamava-se Carolina Maria de Jesus. Seu feito, narrar, descrever e criticar uma das facetas mais perversas da modernidade na periferia do capitalismo, a fome. Personagem central do livro Quarto de Despejo, a fome foi o fio condutor do seu primeiro diário, cujo tema era a vida cotidiana de mulheres pobres em busca da sobrevivência na metrópole paulistana. Que espantada via crescer em suas entranhas formas urbanas que materializavam se na paisagem da cidade, a pobreza e as crescentes desigualdades. Era a emergência das favelas como fenômeno social. As favelas, então, sucediam os cortiços. Estes eram símbolos das moradas precárias de imigrantes recém-chegados na então locomotiva do Brasil. Aquelas construções disformes em contrastes com os arranha-céus. Carolina de Jesus teria uma vida típica de milhares de brasileiros que migraram do campo para os grandes centros urbanos à procura de melhores condições de vida, não fosse seu estrondoso sucesso como escritora. Trabalhadora da roça em sua terra natal, a cidade de Sacramento, em Minas Gerais, Carolina decidiu migrar para São Paulo. Num período em que a cidade despontava com uma grande promessa de modernidade e de melhores oportunidades de trabalho. A gente poderia dizer que já era ali o período pós-Semana de Arte Moderna, já tinha todos aqueles impactos do modernismo e da construção e da reconstrução da modernidade ou da produção moderna no país. Na capital paulista, morou em uma das principais favelas daquele contexto, o Canidé, localizada na zona norte da cidade. Na então terra da Garoa, Carolina foi empregada doméstica e nos anos de 1950 já vivia de catar papel, ferros, estopa e lixo. Entretanto, em 1960, ela teve um vertiginoso sucesso com a publicação de Quarto de Despejo, fato que a projetou rapidamente na imprensa paulista, brasileira e mundial. No início de 1958, solteira e mãe de três filhos pequenos, Carolina conheceu o jornalista Audálio Dantas, quando este fazia uma reportagem sobre a favela do Canidé na Folha da Noite. E na oportunidade, ela lhe mostrou seus cadernos. Carolina possuía diversos contos e poesia, porém, o que mais chamou a atenção imediata de Dantas, foram as páginas do que parecia ser um diário, em que ela descrevia seu cotidiano na favela, tipo de moradia popular ainda desconhecida da maioria dos paulistanos, enquanto o Rio de Janeiro já conhecia por décadas o que eram as favelas, São Paulo estava simplesmente conhecendo a emergência daquelas formas. Foi assim que, em Quarto de Despejo, metáfora caroliliana para a favela, abriu a sua primeira página. 15 de junho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impedem a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei, remendei para ela calçar. Com escritos impactantes como esse, Carolina de Jesus, que só tinha frequentado 2 anos do antigo primário, projetou-se na esfera pública brasileira e internacional. Quarto de Despejo vendeu mais de 70 mil exemplares nas suas primeiras edições. Num período de 5 anos, o livro rompeu a cortina de ferro que dividia o mundo desde o pós-guerra. O livro, que no gênero diário só tem comparação com os desconcertantes escritos de Anne Frank, foi traduzido para 13 idiomas e alcançou mais de 40 países, como Alemanha Oriental e Ocidental, Japão, Cuba, Dinamarca, Suécia, França, Estados Unidos, Rússia, Argentina e outros países latino-americanos. Apesar disso, a escritora morreu pobre, como uma ilustre desconhecida, em 1977, no bairro de Parelheiros, em São Paulo. O discurso direto e penetrante de quarto de despejo foi calado durante o regime militar. Temas sociais, como os expostos por Carolina 4 anos antes do golpe de 64, foram considerados subversivos, pois manchavam a imagem modernizante que os generais queriam imprimir ao país. No Brasil da ditadura militar, sobravam imagens de mulheres negras. Longe de protagonizarem a esfera pública com suas críticas à sociedade dominante, elas eram erotizadas nas canções de samba, no carnaval, nas novelas, onde figuravam como empregadas domésticas. Os dois arquétipos da feminilidade negra que vigiam na representação nacional desde o período escravista recriavam-se na televisão colorida, símbolo da alta tecnologia dos anos de 1970, que naturalizavam as formas velhas e arcaicas do patriarcalismo ao gosto brasileiro. Preta para trabalhar, mulata para fornicar, era o país do samba, do futebol e das mulatas. Sexualidade exacerbada e posições subalternas marcavam a representação social das mulheres na produção cultural de consumo de massa, indústria fonográfica, audiovisual. Imagens publicitárias e folhetins televisivos reforçavam estereotipias femininas e relegavam as atrizes negras brasileiras papéis menores e subservientes. No filme A Negação do Brasil, resultado da tese de doutorado de Joelzito Araújo, não faltaram relatos críticos de grandes atrizes nacionais, tais como Zezé Mota, Léa Garcia, Ruth de Souza. Invisibilidade e subserviência são marcas que conformavam a personagem feminina negra, que adentravam aos núcleos centrais da dramaturgia brasileira, que serviam um cafezinho, muitas vezes sem dizer uma palavra sequer. Exceções ambivalentes à regra, elaboradas pela esquerda artística, não passaram desapercebidas. Diga de nota é o filme Chica da Silva, dirigido por Cacá Diegues, cuja estrela principal, Zezé Mota, encarnava temida e escrava, tornada senhora por ter caído nas graças de uma autoridade portuguesa responsável pelo controle político local das Minas Gerais, província que liderava a economia brasileira no chamado ciclo do ouro. O mito de Chica, que atravessou gerações, tanto nos meios eruditos como populares, ganhou versão cinematográfica em meados dos anos 70. Pelas câmeras de Diegues, projetava-se um manifesto estético contra a produção colonizada pelos filmes hollywoodianos e europeus. O diretor rompia a sua maneira com os clichês televisivos. A crítica da época não escapou à inversão de paradigma. Zezé Mota, de empregada na TV, rainha no cinema. Era chamada assim dos grandes veículos de comunicação. Da margem para o centro, a película de cores tropicais viria renomear e renovar o cinema novo, introduzindo a comédia em seus tons mais radicais, como o escracho. Inverteu posições sociais, mas não teve representações já estruturadas na imagem construída sobre o Brasil. Em certo sentido, Chica da Silva, assim como várias outras personagens, eram grandes alegorias nacionais nos termos dos próprios manifestos renovadores da estética cinematográfica e performática no país. Sob o regime militar, as representações dominantes ora reificavam as posições subalternas, ora naturalizavam os corpos femininos, associando-os a comportamentos lascivos e luxuriosos. De um lado, as formas simbólicas produzidas durante esse período pareciam querer reforçar a hierarquia socio-ocupacional do Brasil. De outro, essas mulheres de fato ocupavam funções manuais e frequentemente desempenhavam tarefas tais como aquelas vistas como improdutivas à ótica da crítica social ou das teorias marxistas da época. Ligadas à economia do cuidado, mulheres negras eram empregadas domésticas, cuidadoras, lavandeiras, passadeiras, e mesmo no setor terciário, suas funções eram relegadas a tarefas semelhantes àquelas desempenhadas em espaços domésticos. De outro lado, as produções que invertiam os polos de opressão o faziam ainda por meio de uma atitude ambivalente, relegando a sexualidade, o poder de subversão das formas tradicionais dominantes. É nesse contexto que emergem, então, várias das ondas feministas que se organizaram no país nesse momento, num contexto em que vemos e vivemos um debate crescente sobre que feminismos são possíveis no contexto latino-americano e no Brasil em particular. Várias dessas lutas e desses desafios dos feminismos, especialmente no contexto da ditadura militar, foi trazer para a cena do debate as liberdades das mulheres e o tema especial, o mais destacado, o debate em torno da equidade de gênero no mercado de trabalho. Por outro lado, um segmento muito expressivo da população brasileira, o segmento negro, já estava completamente inserido no mercado de trabalho, relegado então a essa dimensão do cuidado, do trabalho remunerado, mas com uma remuneração muito baixa e com uma condição análoga à escravidão. Ainda que podemos marcar o fato de que o emprego doméstico só foi regulamentado no Brasil na década passada, e com muito custo, e há quem diga, o próprio presidente eleito diz e afirma que o deslocamento ocupacional dessas mulheres, desse lugar de trabalho, gerou muita animosidade por parte especialmente das camadas médias, das mulheres então de classe média e mulheres brancas especialmente. Então é fato que hoje os desafios para o feminismo ainda são, em alguma medida, os mesmos desafios que a Carolina de Jesus, em seu célebre quarto de despejo, jogou em cena, na cena pública, no ano de 1960. Hoje, como a Antônia chamou a atenção, lidamos com o problema da fome, um problema das condições de desigualdade do acesso e da frequência que as pessoas mais pobres e as camadas mais desprivilegiadas têm aos recursos alimentares básicos, aquilo que o Amartya Sen chamaria das liberdades, as condições mínimas de liberdade. Então, Carolina Jesus estava falando dessas condições mínimas de liberdade. Então, o feminismo, parte do feminismo que se quer crítico na contemporaneidade, precisa sempre revisitar as bases, digamos assim, epistemológicas da crítica a partir dessas mulheres, dessas intérpretes do país, que também são intérpretes da modernidade, que trazem à cena do debate um problema da cidadania social, que são as condições mínimas para colocar as mulheres na condição de igualdade, ou seja, a cidadania material, as condições necessárias para a sobrevivência digna, né? Por dignidade, entende-se com Carolina, as condições de moradia, né? A casa própria, a possibilidade de ter ou sair do aluguel, ou sair de uma condição precária de moradia, por condições básicas e materiais, as três refeições diárias, por condições básicas, a possibilidade das suas crianças frequentarem escolas em modelo integral, para que essas mulheres possam sair ao trabalho, porque elas saem ao trabalho, elas não deixam de sair ao trabalho porque não tem escola integral, elas continuam saindo, como esse livro Quarto de Despejo traz marcas e relatos da própria autora de que saía às 5 horas da manhã para trabalhar e quando voltava, seus filhos já eram abordados pela polícia em 1950, 55, essas crianças já estavam expostas a condições de violência no seu local de moradia. Então, a crítica da Carolina de Jesus, mais de 60, 70 anos se passaram e ainda se fazem presentes na realidade e nos reclames, né, em que as mulheres mais pobres, mais populares têm hoje. Né? Fala-se hoje do novo governo, do estabelecimento de um ministério que esteja, que enfrente diretamente o problema da fome, que enfrente diretamente a condição de vulnerabilidade social a que essas populações estão submetidas. Os dados que são apresentados pelas pesquisas censitárias e amostrais do IBGE, está por sair o censo de 2022, e as nossas esperanças ou as nossas expectativas não são tão otimistas, ao contrário, né? Espera-se que a gente encontre, de fato, um perfil social da presença das mulheres chefiando as famílias como uma tradição, uma estrutura dominante, espera-se, como já se tem um enquadramento, um quadro desanimador no que diz respeito à alta informalidade, quase 50% do mercado de trabalho na informalidade e engrossado pela presença dessas mulheres em condições muito vulneráveis, e espera-se também um diagnóstico sobre a qualidade ou a falta de qualidade de vida a que essas mulheres estão submetidas nesses territórios. Um desafio ainda maior, que já estava sendo traçado pela Carolina, mas que foi ganhando volume nos últimos anos, e já havia presença muito forte durante a ditadura militar, mas que se constituiu de maneira crescente no Brasil democrático, e não só sob o contexto bolsonarista, mas muito antes, que é a violência de Estado contra as famílias, especialmente contra os filhos, maridos, parentes, irmãos dessas mulheres. Não à toa, o feminismo tem que lidar em dialogar diretamente com os movimentos de mulheres, de mães, mães que reclamam e reivindicam enterrar seus filhos, mães que reivindicam os corpos dos seus filhos, mães que reivindicam que seus filhos sejam reconhecidos enquanto mortos pelo próprio Estado. Então, são desafios que nós poderíamos chamar, que seriam as condições mínimas da cidadania, que não foram alcançadas, e não só não foram alcançadas em razão de contextos conjunturais da ascensão da extrema-direita, eles são desafios estruturais que estão mesmo entrelaçados nesta frágil democracia que foi se constituindo ao longo desses anos e que sofreu um golpe quase mortal nos últimos 4 anos. Eu gostaria de deixar essa contribuição como um desafio para os feminismos, que é a possibilidade de diálogo com as demandas próprias desses grupos sociais mais frágeis, que nos contextos democráticos anteriores, que estavam mais abertos à expansão da cidadania e dos coletivos de organizações de mulheres, eles tratavam estas mulheres e segmentos como objeto das políticas públicas, eram alvos das políticas públicas. A última década, o feminismo ou os feminismos latino-americanos e brasileiros em particular, trouxeram para a cena pública o desejo cada vez mais intenso de que esses grupos se fizessem representar. A morte de Marielle Franco, a violência brutal com a qual ela foi retirada da vida e da vida pública, também projetou essas mulheres de periferia, essas mulheres negras, essas mulheres que antes eram figuras, né, de políticas públicas, para que elas se tornassem os sujeitos, né, as mulheres que escrevessem nos parlamentos, sejam nas câmaras, sejam nas casas legislativas estaduais, seja ainda no Congresso Nacional, as suas proposições e as formas pelas quais elas entendiam a própria política. Contudo, a despeito desses esforços todos que essas mulheres fizeram nesses últimos anos, a gente tem uma realidade bastante acachapante, que é sobre ela que eu gostaria de tratar daqui para frente nos meus minutos restantes. Quando a gente observa os dados do TSE, que é do Tribunal Superior Eleitoral, os dados mostram retratos acerca da nossa representação política de 2022. Acabamos de sair de um contexto eleitoral e o Congresso Nacional não é nada animador, como também não foi o Senado. O Senado, pior ainda. Mas no Congresso, para o Congresso, nós tivemos sim um crescimento da participação das mulheres, de modo geral, estimuladas pelas mudanças e medidas institucionais que favoreceram a qualidade da representação e melhoraram a qualidade da participação dessas mulheres no pleito. Contudo, muitos obstáculos foram notados, obstáculos esses que já são verificados na história partidária brasileira, que são as burlas e as formas que os próprios partidos encontram para impedir e criarem barreiras altas para a participação das mulheres. De modo que essa participação, ou estes obstáculos, eles interferem na melhoria da qualidade da participação das mulheres pretas, pardas e indígenas, mas ele também interfere na participação das mulheres brancas pobres, né? Quando a gente olha os dados, por exemplo, sobre o patrimônio declarado das mulheres eleitas, a gente observa uma discrepância assustadora, que é, na verdade, a discrepância social, né, entre as mulheres por faixa de renda. Então, por exemplo, as mulheres mais pobres, né, que ingressaram ao Congresso nesta última legislatura, elas representam, elas espelham, de fato, a sociedade em termos econômicos. Então, as mulheres pretas são, e indígenas são as que têm menor patrimônio declarado, ou não tem patrimônio algum a declarar, zero de patrimônio, né, não tem herança ou não conseguiu acumular na sua experiência de vida nenhum patrimônio, enquanto que as mulheres brancas, elas compõem mais, chegam a 1,5 milhão de patrimônio, que não é muito considerando o patrimônio declarado dos homens, né? Os homens têm um patrimônio muito mais elevado. Mas esses dados, no entanto, mostram clivagens políticas fortes e, sobretudo, clivagens econômicas fortes na representação política, ou no âmbito institucional. Então, quando a gente olha para o Congresso atual e quando a gente olha as desigualdades de gênero na participação ou na representação política, a gente tem que observar, e a gente já observa que não é homogêneo, há uma heterogeneidade ideológica, né, que um dos grandes desafios para o feminismo é ter que lidar com uma representação feminina de direita e também, por que não dizer, uma representação feminina de extrema direita, né, legado do bolsonarismo, mas também legado de uma sociedade que se movimenta também em torno de valores de direita. Por outro lado, a gente tem uma outra clivagem bastante significativa, que é as desigualdades de classe, que já estão na própria sociedade, que são espelhadas no sistema representativo brasileiro, criando obstáculos, aliás, para a reprodução dessas mulheres pretas, pardas e indígenas no sistema político brasileiro. Em outras palavras, se nós já somos um paradigma de desigualdade de gênero no sistema representativo mundial, né, nós estamos lá embaixo, nós estamos na base dessa pirâmide das desigualdades em termos de representação de mulheres, quando a gente observa grupos majoritários demograficamente na sociedade, que são pessoas pretas e pardas, as mulheres pretas e pardas, que é o somatório que gera o que a gente chama do segmento feminino negro da sociedade, que é quase um quarto da população brasileira, esse quase um quarto não consegue se representar sequer em 8%, né, da sua representação política. Então, nós temos aí uma desigualdade muito estrutural, e eu diria que no plano executivo, para concluir e dialogar com a Antônia, o debate que ela apresentou aqui, no plano executivo, agora com o novo governo, também temos um desafio. Não foi nada animador o debate ou os debates que precederam o resultado eleitoral. Em muitos momentos, o candidato vitorioso foi chamado a tratar da questão de gênero e, por exemplo, a paridade de gênero, que é uma realidade hoje no México e no governo da Bolívia, não foi reclamado pelo presidente da República hoje, né? Isso acende os alertas, assim como que confirma os alertas que já se acenderam no período eleitoral, que é o fato de que o novo ministério, ou o primeiro escalão do governo, certamente virá com uma desigualdade estrutural de gênero. E isso é muito grave. Isso é particularmente grave porque nós estamos saindo de um governo masculinista, patriarcal, racista, um governo misógino, e infelizmente é como se nós víssemos repor agora não o cenário da extrema-direita, mas um cenário de acomodação das desigualdades estruturais de gênero, né? Muitas das vezes o reclame para acomodação das desigualdades estruturais se devem por explicações conjunturais. Olha, tivemos que fazer uma grande aliança com vários partidos, todos os partidos, e, portanto, agora temos que colocar homens daqueles partidos, porque eles nos foram nossos aliados, etc. E vamos colocar uma ou outra mulher, uma Tebet aqui, ou uma Marina Silva ali, porque elas sim são mulheres que também têm sua representação eleitoral. Enquanto que a maior parte dos ministérios provavelmente será de novo abocanhada por uma velha estrutura patriarcal. Então, nós temos um desafio aí que não é só dos desenhos das políticas públicas, que não é só o desafio do enfrentamento da fome, das bases sociais, os dilemas que o feminismo tem pela frente, que é de dialogar de forma igualitária e sistemática com as mulheres mais pobres, seus anseios e seus dilemas de cidadania, mas nós também temos esse grande desafio que é da representação política institucional e a distribuição de poder, né, uma distribuição paritária de poder. Então, é com isso que eu encerro a minha fala, agradecida pela possibilidade de diálogo.
Obrigada, Flávia. Eu vou iniciar pegando esse gancho, né, esse finalzinho que você trouxe, lembrando que lá em 2018, né, durante a campanha, a gente teve um movimento de mulheres que foi um dos maiores, né, resultou numa das maiores manifestações de mulheres, né, na história do Brasil, que foi o movimento Ele Não, né, que reuniu uma quantidade imensa de mulheres num grupo dentro do Facebook, convocou as mulheres para a rua, né, as mulheres se manifestaram, e aí muito interessante que aquele grupo, ele tinha representações de mulheres de todas as cenas, né, então, mulheres que se entendiam como conservadoras, tinha mulheres que se entendiam como feministas, mulheres que não se entendiam como feministas, enfim, tinha uma variedade realmente muito grande de mulheres, mas que tinham como elemento em comum a compreensão de que aquele candidato que acabou sendo eleito depois, ali na sequência, ele representava um risco para as mulheres, independente do fato de dessas mulheres serem feministas ou não, delas serem de esquerda ou não, e aí gerou aquela mobilização enorme. E ao final de todo aquele processo, né, quando Bolsonaro foi eleito, esse grupo, uma das primeiras coisas que aconteceu é que esse movimento foi criminalizado, né, vamos dizer assim, ele foi responsabilizado, né, por ter colaborado com a eleição do Bolsonaro. Uma série de figuras políticas, né, e também e de jornalistas e até de acadêmicos levantaram essa bola, né, de que o movimento de mulheres teria feito tanto barulho, tanta discussão, enfim, que teria acabado, de alguma forma, colaborando na eleição do Bolsonaro naquele momento. E aí, isso conectando um pouco com algo também que a Antônia, né, tinha falado, lá no início da apresentação dela, sobre o fato de que há muitas mulheres que não se entendem como feministas, até porque, né, há toda uma carga, todo um peso muito negativo ainda em torno dessas figuras. Então, faço esses dois apontamentos para a gente pensar num elemento que eu acredito que ainda segue como um dos grandes desafios, né? Acho que é o desafio permanente do feminismo, que é a maneira como ele é visto, né? É a maneira como ele é interpretado, né? E o quão é rápido esse processo de apontar o dedo pro feminismo, né, fazer acusações, né, ou mesmo não querer associar a sua imagem, né, com do movimento feminista. Isso sim, estou dizendo tanto do ponto de vista individual, né, de pessoas que não querem ter a sua imagem associada ao movimento feminista, mas eu também falo de instituições e até de gestão governamental, né, que tenta evitar a associação com o movimento feminista. Né. Que vocês me diriam a respeito dessa forma de se enxergar o movimento feminista ainda nos dias de hoje? Porque, por um lado, a gente vê que ele está muito mais presente no cotidiano, né? A gente vê com muita frequência, até por conta das redes sociais, enfim, o feminismo aparece em produções artísticas de cunho comercial, mas, por outro lado, ao que tudo indica, há muitos elementos ainda de colocá-lo numa certa marginalidade. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso.
Posso ir, Flávia? Obrigada, Dulce, pela provocação. Me lembrou, há pouco tempo, Flávia, acho que umas 2 semanas, eu tive no Rio, no lançamento do livro do PT, que você fez o diálogo com o Celso. E naquela ocasião eu ainda não consegui começar a ler o livro, mas enfim, irei. Mas um ponto que ele trouxe ali foi o fato de que o PT é um partido que surge, né, isso, enfim, sabemos disso, né? O PT surge fruto do quê? Fruto do trabalho de base da igreja, sobretudo a teologia da libertação, os movimentos trabalhistas da região do ABC, e um conjunto de intelectuais. Essas 3 forças se unem e formam um partido que, na sua constituição e na sua trajetória até um certo momento, enfim, diria talvez a vida toda, me corrija se eu estiver errada, Flávia, nunca fez parte dessa elite política e econômica brasileira, né? Então, portanto, é um partido que é uma espécie de patinho feio, né? Porque não faz parte dessa panela dos poderosos. E aí o Celso falava sobre como ele conseguiu sobreviver aos desafios dos últimos anos, justamente porque ele se fortaleceu muito pelo fato de ter tido uma constituição e uma trajetória marginal. Eu me lembrei disso porque eu acho que o feminismo tem uma, de alguma forma, também tem uma origem fora das elites políticas e econômicas, né? Mesmo tendo sido elaborado, pensado em sua origem por mulheres brancas, intelectualizadas, que de alguma maneira faziam parte de uma elite, né, Mary Wollstonecraft, enfim, a francesa, agora me falhou o nome, mas enfim, eram mulheres que, embora de alguma forma fizessem parte da elite, não faziam parte de uma certa elite política. As mulheres nunca fizeram parte dessa certa elite política, dessa certa elite econômica, como a Flávia estava colocando aqui para a gente, né? Continuam não fazendo parte as mulheres negras, indígenas, sobretudo. Então, o feminismo é um movimento marginal. É um movimento marginal e que tensiona essa correlação de forças do status quo. O fato do feminismo fazer essa provocação de fora para dentro e tentar alargar o sentido da experiência democrática, tentar recompartilhar o poder político, o poder econômico, cria uma tensão permanente que faz com que uma resposta estratégica seja o que você colocou como criminalização, enfim, vamos trabalhar com essa palavra, criminalização.
Eu até penso que depois eu fiquei aqui pensando, falei, acho que criminalização nem é o melhor, acho que culpabilização, né?
Culpabilização, acho melhor, culpabilização ou uma estigmatização também, acho que é uma palavra talvez boa, assim. Tem uma estigmatização permanente que é fruto dessa
elite política e econômica que patriarcal, que não quer compartilhar ou abrir mão de algum poder ou de mais poder para que as mulheres possam ocupar esses espaços, porque o espaço é um só, são 513 cadeiras. Para entrar uma mulher negra, para entrar uma mulher indígena, vai ter que sair alguém. E esse alguém é um homem branco proprietário. Então, essa partilha do poder, ela não se dá de maneira tranquila, nunca se deu na história da humanidade. Com o feminismo não vai ser diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que partir do princípio de que não vai ser diferente e de que não é diferente. Né, você trouxe a memória do Ele Não, que quando, né, ali, imediatamente após o Ele Não, o Bolsonaro teve uma subida de popularidade e aquilo foi lido por algumas pessoas da política, ou mesmo da academia, pessoas não, homens, como as mulheres tendo sido responsáveis por aquilo, faltou, na minha leitura, né, assim, foi fácil culpabilizar, porque historicamente este é o movimento que a gente vê acontecendo com o feminismo ou com os movimentos de mulheres. Mas ali, por exemplo, no caso específico do Ele Não, o que aconteceu? Quando a gente foi para a rua, porque eu fui para a rua, e suponho que vocês tenham ido também, os memes sobre o que era, portanto, a narrativa do que era o Ele Não já estava pronta. Eram as imagens das mulheres fazendo cocô nas igrejas, mulheres suecas, mulheres que não têm nada a ver com as mulheres brasileiras. Mas e daí? E daí? Então, essa foi a narrativa que a rede de WhatsApp mandou para todo mundo. Olha quem são as feministas que estão na rua dizendo Ele Não. Né? O que, que era essa mensagem? Você quer ser? É isso que você quer ser? É com isso que você se identifica com essas mulheres cagando na igreja? Evidentemente que, enfim, é difícil se identificar com aquilo que foi vendido. Causou repulsa, causou rejeição. E aí eu saliento o fato de que os veículos de mídia tradicional, porque tinham ali uma posição que foi uma posição foram junto com o capital para a agenda, para a candidatura do Bolsonaro, né? Houve ali naquela eleição, os liberais se acoplaram ao projeto bolsonarista, normalizando o Bolsonaro. E os meios de comunicação tradicionais não cobriram Ele Não, o que foi muito grave. Então, não havia como fazer uma disputa de narrativa, porque seria quem estava lá dizendo que não era aquilo que diziam que a gente era. Ou seja, um lugar completamente instável de disputa narrativa. Então, assim, eu acho que essa foi uma injustiça enorme. Mas a gente tem que sempre partir do pressuposto de que seremos atacadas, porque o que a gente está fazendo desafia o status quo. Então, não tem como ser de outro jeito.
E antes de passar aqui para a Flávia rapidinho, algo que eu acho que é importante, até pegando ainda, fazendo conexão com a fala da Flávia, principalmente ali no final, é o fato de que, por exemplo, esse tipo de atitude que a Antônia estava trazendo para a gente, né, a maneira como a narrativa foi construída, né, na contramão, né, no ataque em relação ao movimento de mulheres, a gente até, digamos que a gente até espera isso, né, a gente não estranha se isso acontece vindo da direita. Mas é algo que nos causa espanto quando ele vem da esquerda. E esse é o ponto que eu acho que a gente precisa, né, e que eu quero conectar com a porção final ali da fala da Flávia, é o quanto a esquerda tão pouco consegue abranger, né, as demandas do movimento de mulheres da forma como a gente gostaria. A gente tem como exemplo disso o fato de que essas pautas pouco são valorizadas, né, dentro dos programas, né, políticos, mesmo de esquerda, dentro dos partidos, né, e as dificuldades enormes de implementação, por exemplo, das candidaturas femininas, né, que até acontecem, né, para cumprir ali as cotas, né, de candidatura feminina, mas a gente tem uma série de questões relacionadas, por exemplo, à distribuição da verba para essas candidaturas se efetivarem, né? Então, Flávia, por favor, pode ficar à vontade para complementar aqui a conversa.
Sim, eu vou no sentido de dizer que os feminismos, eles sofreram vários ataques, e eles também têm formulações contextuais, né? Cada momento histórico, nós podemos identificar formas particulares, inclusive, do feminismo. Então, o feminismo, por exemplo, já foi muito menor do que é hoje. Hoje ele é muito maior do que ele foi no passado. O feminismo, sei lá, nesse período que eu falava, do período contexto da ditadura, eram grupelhos, grupos muito pequenos, muito restritos. A própria palavra, ela circulava muito pouco no mundo e ela recebia muito mais críticas do que recebe hoje, né, do ponto de vista da abertura cognitiva para a ideia de feminismos, de feministas, né? A gente sabe, como você disse, Dulce, que o próprio mercado incorporou não só a linguagem do feminismo, mas muitas das mudanças que o próprio feminismo promoveu ao longo do tempo, né? Então, mudanças comportamentais, mudanças de valores, mudanças sociais, estéticas, né, feministas e por ali vai. Então, o próprio mercado absorveu muitas dessas transformações, o Estado também precisou se mover para absorver algumas dessas transformações, criando legislações, criando mecanismos para melhorar a qualidade da participação e da própria experiência de vida dessas mulheres. Contudo, o momento que a gente vive hoje continua essa experiência que você disse, Dulce, dos ataques, mas ele também tem configurações próprias. Essas configurações próprias, elas dependem de muitos fatores, dentre eles os tipos de agentes que estão na disputa pelo poder. Então, se de um lado a gente tem no cenário atual, ou nesse cenário que a gente acaba, né, de estar vivendo ainda,